Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial. Aqui quem fala é o Léo, o seu host. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre Boku no Hero, é claro. E esse já é o episódio 71. É, e que capítulo? A gente vai falar sobre o capítulo. Mas antes de tudo, nossa listinha das redes sociais. Não esqueçam de seguir o Relatório lá no Twitter, @relatorioesp, com ESP tudo maiúsculo. E também na Twitch, twitch.tv/relatorioespacial. Na Twitch, se vocês quiserem acompanhar a gravação do podcast, é por lá que a gente transmite. Além do Discord, eu vou falar sobre o Discord. Mas caso você não tenha Discord, eu prefiro usar o app ou coisa assim. Ainda mais que o app do Discord esses tempos tem estado meio péssimo. Então, o Twitch tá aí. E também, daí, ok, tem o nosso Discord. No servidor do Discord vocês acham o link no sobre da Twitch, no Twitter. Vocês podem entrar lá, é onde a comunidade é mais ativa, onde a gente é mais ativo. E se vocês quiserem, inclusive, quando eu falo do Padrim vai ficar mais claro, mas se vocês forem contribuir pelo Padrim, é lá que vocês ganham seus benefícios e tal. Mas, em geral, é um lugar muito legal pra conhecer o pessoal, conversar sobre outras coisas. A gente não fala só sobre o Boku no Hero, sobre o relatório. A gente fala sobre diversos assuntos. É uma comunidade. Então, vocês podem entrar lá e conhecer o pessoal. E daí, é claro, também participar da gravação, escutar por lá ao vivo, e é onde a gente lê a maior parte das mensagens e tal. Então, se vocês quiserem ser mais ativos, assim, a chance de serem citados até por lá, é melhor pelo Discord. Temos também nosso Telegram, se vocês quiserem entrar lá, daí a descrição tá, o link tá na descrição do podcast em si. Só clicar lá e entrar, e funciona igual o Discord, onde a comunidade tá mais ativa, tem as discussões sobre tudo, sobre Boku no Hero e outras coisas. E você entra lá, o pessoal também tá lá e vai acolher vocês bem. E por fim, temos o nosso Padrim. Se quiserem apoiar o relatório, é só entrar lá e tem todos os detalhes de como funciona. Tem várias faixas de valores que dão benefícios bem parecidos, então qualquer valor vai te dar os benefícios. Acho que a única coisa que muda é o cargo no Discord, daí por isso que é importante o Discord. Cada um que contribui ganha um cargo diferente, dependendo da faixa de valores. Daí vocês podem lá desfilar com ele e tal. Além disso, também no Discord é onde tem o canal separado, que vocês interagem entre si, né? Todo mundo que contribui com a gente, mas diretamente, assim, ou mais facilmente, porque não tem outras pessoas lá. E também a gente tem dado acesso a algumas coisas do backstage, pra dar feedback mesmo, e ficar sabendo das novidades que a gente tá planejando antes de ir pro público geral e coisas assim. Então, se tiverem interesse, são esses os benefícios. E além de tudo, também tem os agradecimentos. E eu acho que é isso para as redes sociais. E, bom, podemos seguir. Então hoje estamos com um grupo reduzido. Hoje eu tô aqui acompanhado do Mauri, do Nilson e do Caio. Sejam bem-vindos, se quiserem dizer oi.
Oi, oi.
Oi, gente.
Olá, boa noite.
Pois é. Hoje que é a primeira vez do Caio no de Boku no Hero, né?
Primeira vez de todos, eu acho. Né, Caio?
Uhum. Tinha um monte de gente caída no campo de batalha, pra você trazer um monte de jato pra mim.
Que caramba.
O Cabral tá jogado no chão lá com o coração destruído. O Marcos tá sem braço no canto. Jogado na árvore.
E o Will tá no set de Stranger Things, como a gente já falou.
Isso. Exato.
O Caio é nossa luz de esperança.
Então seja bem-vindo. Pessoal aí, se estiver escutando aí, dá força aí pro Caio, primeira vez. É gente boa, então certeza que vai ser bom. Bom, dito isso, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 367 de Boku no Hero, intitulado Deku vs All For One. Eu achei bem interessante ele ter colocado assim o título, achei bem pertinente. Não só, tipo, o valor que você vê de cara, assim, que é o fato dele tá chegando pra bater no All For One, mas é o fato de que não é Deku vs Shigaraki, né? Que eu acho que é um ponto importante.
Sim, mas antes disso, capa e páginas coloridas.
Bem lembrado, eu tô com o negócio aberto, cadê? Achei. Aí.
O que achamos delas?
A capa é legal. Se eu tivesse lá e eu viesse a revista, assim, fica aí, nossa, instantaneamente eu pego isso daqui, velho.
Eu acho que é muito chamativo, sabe? Mesmo que é só a feição do Deku, acho que ele consegue trazer, sei lá, uma coisa que torna ela diferente das outras, que também já tem.
Ah, mas é o traço, é o jeito que ele colore, só, tipo, a composição, eu não sei, é tudo muito bom. Você olha pra isso aqui e, tipo, vai pegar seu olho, pelo menos, se você olhar assim, nossa. Ótima capa, muito obrigado, Corre, é isso. E daí tem a página colorida, né? A color.
Página colorida dupla.
Nossa, essa daria, eu virei muito, muito cadernalinho. Já começa pelas cores, que eu achei muito bonito. Eles estão, tipo, comendo, assistindo TV, sabe? Não lembro de outra, assim, que teve. Ainda mais misturando heróis com vilões, sabe? Esse aconchego, assim, imaginário, que não dá pra acontecer no mangá de verdade. Eu achei muito fofo.
É muito bom eles assistindo anime né? Porque é isso que eles estão fazendo. E a seleção dele de quem ele colocou aqui é muito boa. A seleção dele de botar o W Hawks e o Twice no sofá ali. É. E o Twice no meio, mano. É tipo, o cara sabe. O cara sabe, tá ligado? Ele sabe. Ele sabe.
É, são coisas que vão ser abordadas agora na temporada aí que foi pra.
Sim, daí tem também a Toga e o Uraraka. A Toga tá olhando pro Deku muito em character, né?
O Aizawa, assim, um tapa-olho também. O Mari tinha dito isso antes.
É verdade. Nossa, tristeza. O Mari, eu já sei que o Mari não vai assistir o anime, só porque isso vai acontecer. Ele vai ter que passar por isso de novo, mano. E tem mais uma Miruko. Até porque a Miruko faz bastante coisa. Mas eu acho que mesmo se ela não fizesse, ela ia estar aí. Se fosse Corre, eu ia achar razão pra desenhar em qualquer lugar.
Como já dizia o meu amigo Marcos... A Miruko pedindo uma breja ali pro Mineta, né?
É verdade. Obrigado, Marcos. Salve pro Marcos, que também não tá aí hoje. Mas eu tô achando que o Marcos e o Cabral são irmãos mesmo, mano. Não é possível. Eles não estão aí no mesmo dia, mano. Que isso?
Sim.
Eu acho que a melhor coisa foi o que o Mori reparou, que o Kaminar, ele é um completo idiota, né? Ele não sabe sentar. Ele não tem a capacidade de sentar. Tá lá em grupo, 10 pessoas. Vamos assistir TV juntos? Ele não tem capacidade de sentar. Ele quer deitar no sofá de lado e atrapalhar o Tokoyami. É fenomenal, cara.
É, mas a Bate é diferente, a mistura de personagem.
O Kirishima, ele podia se afastar um pouco da TV, né? Ele vai ficar cego, assim.
É, essa TV gigante aqui.
Comentário de vó agora.
vai ficar cego.
Deco também, ó. Sai daí.
É, sai daí. Não toma refri perto não, se derrubar na TV, vai pegar fogo. Vai apagar a luz da casa inteira.
Inclusive, se a Miruko tá realmente bebendo cerveja, ela já tá na quinta, né? Olha que excelente, ela bebe pouco, hein?
É, tem um bocado de latinha.
Nossa, sim, tem tipo 4 ali, mano.
Tem 4 e ela tá pedindo mais uma.
Mas se eu não me engano, é cerveja mesmo, né? Tipo, não tô...
Tá escrito beer, é verdade.
No dela ali só, né? No que tem os adultos ali. O resto tá com a latinha diferente. A latinha do refri é vermelha. Até nisso ele pensou. Começar o capítulo, em si eu quero falar que eu tive, tipo, arrepios durante esse capítulo inteiro, tá? E eu não esperava, acho que é o capítulo que mais me deu arrepio, nós fazemos muitos capítulos, e é isso, é só. Ok, então vamos falar aqui, a gente volta, prometo que o Deku vê os jatos, né? Que no começo eu achei, tipo, tá, eles vão mostrar eles levando ele, mas aí pra mim fez sentido depois, tipo, é só pra dar essa completada, né, do que aconteceu ali. Mas foi diferente do que eu esperava também.
E se você ouve o relatório espacial, você já sabia isso há muito tempo.
É verdade. É, também tô falando da nossa perspectiva, né? Porque a gente sabia que isso tinha acontecido, não foi?
É, eu tava comentando isso aqui em off, que, cara, eu gosto muito que o Horikoshi, ele não tenta inventar quando isso acontece, sabe? Tipo, ia ser os jatos mesmo, né? Não tinha o que mais ser. Eu gosto que ele não tenta tirar algo do nada e não foi, não sei. Não, eram os jatos mesmo, era o que fazia sentido ser. É os jatos que estavam na UA ajudando o Deku a chegar lá, é o que mais faz sentido e vai ser isso.
Eu acho muito legal como, óbvio que dá pra perceber, né, mas tipo, as dicas dele disso são muito sutis assim, né, que eles estarem lá ao redor da Yui voadora, aí nos capítulos depois não estarem mais, aí chegarem com as silhuetazinhas lá perto do Deku, um bocado, mais de uma, né, indo perto dele no céu, aí você começa a ligar os pontos, assim, eu acho uma forma legal de ser né, tentando teorizar, e no final era isso mesmo. Nossa, percebendo agora, parece ser a mesma fala que o Deku fala, né, no final daquele outro.
É onde terminou, é muito louco.
É, o Correio, basicamente, ele só abriu o zoom, né, aquele quadro lá atrás, ele focou bastante no rosto do Deku, e ele abriu o quadro um pouquinho pra mostrar o corpo inteiro dele, né.
E ah, então são os jatos, e só o que aconteceu aqui, daí... Entrando já nas páginas depois. É que eu não... Eu achava, né? Na minha imaginação. Que ele ia só, tipo, segurar e eles iam, né? Trazer. Mas o jeito que acontece é que ele sai mandando uma de Homem-Aranha mesmo, né? Ele puxa o swing ali, um de cada vez e só vai. Eu fiquei meio chocado.
Acho muito foda, mano. Eu já acho foda visualmente, assim, você vê o Deku na sua grandiosidade, assim, no céu, usando eles como plataforma, assim, de prender, né, de dar o catch. Mas, sei lá, acho que é o que mais faz sentido também, sabe? Até porque o próprio Deku, acho que chegaria mais rápido, assim, do que se ficasse, sei lá, em cima de um dos jatos, sabe? A minha percepção, né? Usando fajinhas, parada tudo.
Cara, eu acho legal que tem o quadrinho ali no canto de que o Correio coloca aquela imagem da Yue voadora e tem um circulozinho mostrando que lá os jatos estavam lá, caso você não tenha visto.
É verdade, é verdade. Que a gente também falou. Muito bom, muito bom. Mas é, e daí eles tinham... E aqui, esse foi o meu primeiro arrepio. Começou aqui, já sabia que o capítulo ia ser bom, quando isso aqui aconteceu. E daí ele começa a falar isso de que não é a primeira hora que eles ignoraram e tal. Daí esses caras já estavam, tipo, no high tier, assim, na minha cabeça. Porque eles já tinham ficado aí, né? Isso de ignorar. Imagina se ter a coragem de ignorar uma ordem do seu país e ficar lá. Mas ele lembrando da Star e falando que ela apostou neles, tipo, quando começou isso, é sempre, sei lá, começa a dar esse hype, né, pra eles e pro grupo que ela protegeu, lembrar do que aconteceu com ela. Tipo, essa foi a decisão que ela tomou. Nossa, deu muito arrepio, assim, e ver que eles respeitam ela acima de tudo isso, inclusive.
Eles tinham, tipo, uma relação de afeto mesmo, né, de amizade, naquela parte que termina o capítulo, com ela não aceitando usar ele, né, um dos pilotos, que até acho que foi o mesmo que tá falando agora com o Deku, que é o comandante, né, o Ethan Tandrive, é isso que revela o nome dele no volume 34 lá, que é um volume basicamente homenagem a Star. E o Horikoshi é muito bom criando uma afetividade deles com ela, sabe, porque querendo ou não, eram personagens que estavam com um propósito na história atrelado a Star in Stripe, mas mesmo após a morte dela, ele dá esse hint de uma conexão mais profunda deles, que é uma coisa que na época eu lembro que eles falavam muito sobre isso. Aí tem todo aquele flashback, aquele flashback rapidinho dela, treinando com eles pra se preparar, né, pra atuar mesmo, como heroína, como pessoas que atuam no exército. E acho que, sei lá, eles são personagens que pra mim já tem muita bagagem, velho, mesmo tendo aparecido muitos poucos capítulos atrás, eu gosto muito deles.
Cara, mas isso aí acontece muito, é o que a gente sempre fala, o Mirio é uma prova nesse capítulo. O Horikoshi, ele não usa os personagens só pra uma coisa, as pessoas têm que entender isso, velho. Eu vejo muita gente que acha que o personagem apareceu, pronto, ele já fez o que ele tinha que fazer, mas nitidamente o Horikoshi não enxerga os personagens dessa forma, velho.
Só pra comentar que você até mesmo fez na parte do Monoma, né? Tipo, se o Monoma, ele pode copiar o Erezu do Aizawa pra pagar as coisas de Shigaraki, o Horikoshi vai usar ele pra isso. Ele usou, né? E ele tá aí até agora, totalmente.
Exatamente, que é o nosso, aquele que não pode ser nomeado, mas já nomeando, né? O Cabral, que ele pegou e, nossa, o Monoma já usou a individualidade do Kurogiri, eu já tô satisfeito, acho que ele não vai fazer mais nada, né? Aí no capítulo seguinte aparece o Monoma com o Erase. É isso, é muito foda. E isso me faz pensar que esse lado dos Estados Unidos vai ser muito usado, velho. Eu não acho que aquilo do Agpar com o presidente vai ficar só naquilo, mano. Eu acho que tem chance da gente ver um reforço dos Estados Unidos vindo, velho.
Sim, tipo, como última instância, assim, né? Eu consigo ver claramente.
Porque isso já foi plantado, né? O Agpar, pra quem não lembra, tava falando com o presidente que eles precisam fazer algo, eles precisam, que eles não podem só ficar olhando.
Tem um indício, né, de que alguma coisa ele quer tirar dali naquela conversa com o presidente, pá. Só esperar que um momento chega, assim, mano. Confiar no Horikoshi. Eu quero também. E acho agora, ouvindo mais você falar.
E acho que voltando um pouco pra própria Star, eu acho que é muito legal. E a gente já sabe que o Correi faz isso o tempo todo. Ele é muito bom com isso. De que ele sabe usar muito bem o personagem que ele tem, né? A Star apareceu lá atrás pra fazer uma luta épica, pra morrer, pra se sacrificar. Mas até agora ele tá desenvolvendo a Star, fazendo ela ser útil. Então a gente, que o Nilson falou, né? Que a gente tá vendo cada vez mais o desenvolvimento dela com os pilotos e tal. Porque a Star também era um símbolo da paz, né? Ela se tornou um símbolo da paz, muito provavelmente, para os Estados Unidos. E a gente tá vendo detalhes disso, detalhes do que isso significa, né? Detalhes que, tipo, ela era uma pessoa que vai influenciar pilotos, no caso que a gente tá vendo, a pensarem como ela, entendeu? Então, assim, e ela já morreu faz 20 capítulos, sabe? É uma coisa que se o Horikoshi quisesse só falar, gente, ela foi legal e morreu e acabou. Mas ele continua usando a Star para desenvolver mundo, para desenvolver outras pessoas e até para rodar a trama, né? Porque, querendo ou não, esses pilotos só estão aí por causa da Star, né? Não foi uma coisa que, se a Star não existisse, eles estariam aí ajudando o Deku, né? Muito provavelmente eles estariam nos Estados Unidos só olhando, né? Então até hoje ela tá aí.
Eles são essa ponte de depositar a esperança dela mais diretamente, né, pro Deku agora, sabe? É um elo que se cria assim, muito dinâmico, que Horikoshi faz na história, muito foda.
Cara, e tem uma coisa que eu acho que a gente iria ignorar se a minha pequena amiga Sofia não tivesse falado aqui no servidor. E o Yoichi? A última vez que a gente viu o Deku no mar, ele viu os jatos, mas tinha o Yoichi, né, que é o primeiro portador, irmão do All For One, meio que sentindo isso do All For One rebobinando e indo falar pro Deku. Cara, isso é cortado, né, velho? A gente não viu. Será que o Deku sabe? Será que ele falou, ó, deu merda lá? Será que o Deku sabe disso? Ou será que não deu tempo dele falar e os jatos já chegou e não interromperam, sei lá?
Ah, o tempo que ele tá dando swings ali, talvez, mas também talvez seja de propósito que a gente ainda não tenha visto, né? Clássico. Talvez não tenha cabido de mostrar ainda. Vamos ver. Eu acho que teve, né? Porque ele especificamente mostrou o que ele sentiu. É, mas isso aqui, essa parte que me deixou hypado. Tipo, nossa, tem que se balançou no jato, chegou lá, brabo. E daí corta pro Shigaraki. Também tá numa das suas formas. Da sua forma mais braba até então, falando, tipo, design, assim. A gente falou sobre isso. Só gritando o nome dele, né? Tem aquela cena que ele chega. Ah, ele cortou meu coração um pouquinho, ver o Mirio. Só sorrindo. Ele parece tão devastado ali, tipo, por um segundo. É só por causa do olho, de novo, mas. Mas o sorriso tão genuíno, tipo, talvez até a esperança. Assim. Provavelmente ele tava muito.
Eu falei isso com o pessoal antes, nas calls que a gente fez antes de gravar. Como eu acho, né? Lembra muito quando ele chega na outra guerra e o Deku de destruído abre um sorrisão no meio do caos que tá acontecendo porque vê ele aparecendo. Acho muito fofo como os papéis se invertem aqui agora. E são dois personagens com elo muito foda, assim, mano. Que, tipo, não é toda hora que a gente vê, mas só você pegar o arco da Yakuza, sabe? É uns momentos assim que você fica, nossa, eles são muito foda juntos. Eu gosto muito.
É, as relações de personagens são tão importantes. Aqui, específico, a gente vai falar sobre isso. Né? Mas é tão importante. Ele sempre foi... Eu acho que é pra qualquer história, né? Mas ele sempre usa muito bem. Ele sabe quem colocar, quando. Mas é. Daí, também tem isso dele do Shigaraki instantaneamente. O Off One. Falar que ele tá mais forte que antes. Né? Ele conseguiu já... A gente viu todo aquele trabalho que o resto teve pra fazer alguma coisa. Ele dá um chutão de surpresa no Shigaraki. Ele consegue dar um daninho. Também não é pouca coisa mesmo. E daí, na outra página, ele lembra... Né? Ele fala da energia brilhante, né? Daí ele lembra instantaneamente do Fajin. E legal, eu queria... Putz. Ai, eu não vou falar. Não vai ser eu. Mas é, tem história. Não vai ser eu, mas tem história. E eu achei... Cara, ele sai rodando, né, velho?
Eu acho muito impactante como... Beleza, tem o Deku, mas ele percebe, assim, na mesma medida, essa coisa. Quick, especificamente, que fazia parte do terceiro, né? E tem esse hint dele aí.
Quão absurdo, tanto o segundo quanto o terceiro portador tem que ter sido pro All For One ficar lembrando deles, velho.
É, esse é o principal pensamento, sabe?
Só esse shot a gente vê ele com sangue e tal, e essa cara, dá pra ver que provavelmente foi um negócio que uau, assim.
Parece que ele tá rindo ali, né, velho? Parece que ele tá...
Sim, parece que ele tá na adrenalina da luta que eles tiveram.
Eu quero muito ver esse cara lutando. Será que tem chance da gente ver?
Ai, cara, eu nem sei a sua altura.
Aí entra no que o Léo no que fala, né? Mas eu acho que tem, de algum jeito, algum momento. Mas que a gente espera que chegue.
É, Caio, tá em suas mãos.
Cara, mas o que eu acho mais legal disso daí, a gente já comentou isso aí durante a semana, o Wilson falou, né? É que dessa vez ele tá lembrando de um dos usuários por causa da Quirk, né? É, o segundo pareceu muito uma lembrança mais de estilo de luta e de... Talvez o cara ser teimoso, igual o Bakugou, né? Igual o Bakugou é lutando. Um cara parecido, né? Mas esse terceiro parece que ele relembrou realmente do Quirk, né? Tipo, caralho, esse poder já me encheu... esse cara já me incomodou, essa individualidade já me incomodou, já me fez penar, né? E tá fazendo de novo, né? Eu acho que é, o ponto mais interessante é esse, assim. É que ele tem, pelo jeito, a lembrança desses dois, mas elas são diferentes, né? De alguma forma. Ele associa coisas diferentes.
Eu acho que é muito inteligente da forma do Horikoshi em como ele bota esses hints que ele tá tendo. Que, tipo, é só uma, a imagem do segundo, né? Ali, no, antes. E aqui é o terceiro em ação, sabe? Como ele, a gente já tem um conhecimento do Fajin, é mais fácil a gente correlacionar o porquê dele ter esse medo da Quirk. Porque a gente sabe que é a Quirk forte e tal. Só que ele passa essa mesma sensação do segundo de um jeito completamente diferente. Que funciona do mesmo jeito, como você falou. Relacionando com Bakugou e tal.
Mas eu acho muito foda ele lembrar. Esses dois aí, eles foram algo, viu? Isso tem que ser mostrado.
Tem que ver, né, velho? Tem que ver. Quando eu chegar, se tiver.
Eu quero ver esses dois lutando juntos, cara. Esses dois deviam ser um absurdo lutando juntos. Deve ser muito da hora ver eles lutando juntos.
Cara, e tem que lembrar que nessa época, o One for All, ele não era tão forte. Ele não era forte, né?
É tipo, segundo terceiro, né? É, tinha o buffzinho, mas não era nada. Uau.
Eles por si só já deveriam dar um trabalho danado, assim. Eu gosto de pensar muito pra esse lado.
Pro All For One, isso é muito foda.
É, que é. E o All For One no seu ápice, né? Porque ele tava tomando tudo.
Tem que ter esse flashback dos portadores aí. Vai ter que ter.
Tá aí, pra quem tá no bingo.
Pronto, se libertou.
Não, tem que ter, tem que ter. Não tem jeito.
Nossa, mano, isso tipo, 3 quadros ele faz isso com a gente, mano.
Cara, eu sinto que ele tá teasando isso há muito tempo, velho. Ele tá dando prévias disso cada vez mais, sabe? Cara, eu acho que isso aí vai ser uma das minhas maiores decepções com Boku no Hero se não acontecer, viu? Eu entendo que não precisa, eu entendo isso, o meu lado racional entende que não precisa de mostrar o flashback dos portadores, que não precisa mostrar eles, tipo, pra história funcionar e terminar. Eu acho que com tudo que a gente tem já funciona, eu entendo tudo isso, mas, cara, é uma... Vai ser um desperdício de potencial tão grande se o Horikoshi não fizer isso, sabe? Porque eu acho que eles, os portadores, eles estão ligados com a história do mundo de Boku no Hero, velho. Eu acho que é a desculpa perfeita, inclusive, pra gente ter uma timeline certinha, sabe? Dos eventos nesse universo. Eu acho que se o Correio não usar isso, não fizer, vai ser um desperdício. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu confio demais que a gente vai ter sim. Esse flashback, inclusive, já começou com o Deku vendo lá o começo e etc. E o Yoichi falando com ele, não posso te mostrar tudo agora, uma hora quando você tiver liberado tudo e tiver liberado mais eu te mostro o resto, tá? Então, cara, eu acho que vai ter, eu acho que a gente vai ver isso. É só questão de quando, né?
Eu acho que ele tá colocando mais e mais com essas coisas do segundo, do terceiro aparecendo. Do All For One. Ele tá deixando a gente curioso. O Correio não é de fazer uma coisa dessa sem concluir depois, né? Tipo, colocar essa coisa pra cima e você se perguntar, nossa, por que que o terceiro é importante, né? Por que que o All For One lembra dele? E depois ele não explicar esse porquê, né?
É, e quando você para pra pensar, são os que iniciaram depois do Yoichi. Ou seja, o ponto inicial tá colocado, esses dois. Se ele quiser seguir isso, sabe? Dá, porque o Feral é uma coisa progressiva, né? Um poder de geração. Então, putz.
E com esses 366 capítulos lidos de Boku no Hero, o Correio, ele não é de pegar quadros assim e inventar um flashback que não existe só pra dar, sabe? Tipo, só pra dar uma base de algo. Sempre que ele fez isso, sempre que ele mostra esses quadros específicos, depois de um tempo ele volta e mostra isso no dentro de uma cena completa, sabe? O que eu mais lembro é um que, eu acho que é uma das primeiras vezes que aparece o Hawks, que é tem o Hawks com o bonequinho do Endeavor na mão e duas pessoas na frente dele falando que, nós vamos cuidar de você e não sei o que. E depois, lá na frente, eu acho que inclusive no capítulo 300, se eu não tô enganado, a gente tem o flashback do Hawks e tem exatamente essa mesma cena com os caras. A gente entende onde o Hawks estava na rua, porque foi depois do pai dele ser preso e ele e a mãe dele teve que sair de casa e tal, e a gente vê o mesmo, isso acontece em Boku no Hero, sabe, é porque as pessoas não leem com tanta atenção, assim, mas isso acontece demais, demais, demais. Ele não desenha esses quadros soltos assim, geralmente claramente esses quadros, eles estão em uma cena pensada em que depois a gente vê mais dessa cena. É por isso que eu penso que, cara, esses quadros, eles estão dentro desse flashback, velho. Isso tem que acontecer uma hora. Como eu disse, não precisa, não é algo vital, eu entendo isso totalmente, mano. Mas, nossa, tem que acontecer, tem que acontecer.
Esse exemplo do Rox foi perfeito, não consigo pensar em nenhum outro agora, mas é isso aí. É o 299, peguei aqui pra ver.
Mas é, então, depois disso a gente vê o Shigaraki sendo lançado, Shigaraki ao fundo, sei lá. Falar que no início eu não tinha entendido que ele ia ser lançado. Ele tá... Porque ele reage ali na hora. Ele, tipo, nossa, ele tá mais forte. Eu achei que tinha sido um golpe...
Ele tava reagindo, sendo jogado no ar, assim. Ele tava pensando no Midoriya. E ele quebra o chão, né? Com aquelas cápsulas de propulsão que... Só pegou uma vez o Shigaraki, eu acho. Antes do Monoma começar a usar o Erasure nele. Aí as caem, sobem pra cima. Então, tipo, o ataque do Deku foi potente, sabe? Eu acho que é essa sensação que passa. Que o cara é muito forte.
Sim, mas ele saiu voando muito. Mas também, pensando na lógica do Fajin, né? Ele deve ter tido muita coisa. Ainda mais se ele tava acumulando durante todo o todos os balanços que ele tava fazendo. Então daí ele entra, a gente vê a Madeline falando que ele entrou. E aqui, nossa, essa parte, velho. Olha, essa parte que foi. Essa virada aqui foi uma das. Foi uma das mais difíceis. Nossa, na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei tipo. E eu sabia que isso ia acontecer. Acho que a gente falou, velho. Que...
Sim, passa a sensação que o Deku achando que vai. Tipo, ele não teve o choque. Então, pra ele é continuar com todo mundo. Só que ele não tem mais ninguém, né? Tipo, dá aquele pesado. Assim, acho que entendi.
Nossa, é muito tenso. Porque ele vira desculpinha do Moro, pessoal. Vocês estão. Isso aqui, eu acho que fala muito sobre a noção de tempo. Que isso tudo aconteceu muito rápido. Eu acho que por isso que o começo é importante também. Ele foi o mais rápido que ele pôde. E olha o que já aconteceu, sabe? Então, a hora que ele vê literalmente todo mundo no chão, não tem como não ter outra reação.
O que ele não está aí causou, né? Como reforçado nesse momento de um jeito muito ruim, negativo e pesado.
Nossa, e ele usa a cara mais. Essa cara do Deku.
Eu acho que isso ilustra muito bem também a diferença dos dois, né? Do Shigaraki / All for One e do Deku pro resto dos heróis, né? Tipo, que a gente foi vendo a história inteira escalando a diferença de poder deles e agora virou isso aí, que nem o Léo falou. Não passou tempo nenhum. Passou minutos aí desde que o Deku foi puxado pela toga e agora ele tá aí. Mesmo que tenha passado, tipo, 10 minutos, é suficiente pra nenhum herói tá de pé, cara. E não é como se não tivesse herói competente aí dentro. Não é como se não tivesse um Edshot, uma Miruko, como se não tivesse um Giannis e que nenhum deles teve chance nenhuma, cara, né? O Bakugou pode não ser um profissional, mas ele é um estudante muito competente, assim, se você for pegar um A. Ele provavelmente só tá junto ali com o Deku e com o Todoroki. Mesmo ele também não teve chance nenhuma. Eu acho que o Horikoshi tá deixando muito claro como o Shigaraki é completamente fora de qualquer rumo, qualquer comparação. E o Deku tem que acompanhar isso, né? Pra conseguir, de fato, ser vitorioso nessa luta, né?
Eu acho... É muito chocante pra mim, pegando mais da parte do Deku. Tanto de coisa que ele tem que assimilar aí, sabe? Tipo, é surreal, assim, quando você para pra pensar no personagem que a gente conhece, sabe? Como ele... Como é muito coerente a forma que ele estoura, sabe? Esse detalhe da caixinha pra mim aqui é genial, porque você pega outro cast, que o Mori falou exatamente isso, a gente nem tinha comentado sobre isso, foi uma coisa que a gente largou na conversa de como só ele tem um entendimento do que isso aí significa, né? Ele vendo o Bakugou nesse estado, ele sabe, tendo aquele choque de nossa, a derrota, né? É como se ele tivesse tendo entendimento que não tem mais o amigo dele, que ele conhecia desde a infância e que ele entende o que significa essa cartinha pra ele, sabe? É uma gama de pensamentos assim que eu achei genial o Horikoshi querer demonstrar em duas páginas sem nenhum balão.
É, não, aqui o visual foi, tipo, você entende completamente, né? Ele olha isso, o choque dele, e ele vê a cartinha, né, que o Mauri falou que ele ia ver, e ele reage instantaneamente, ele bate esse pânico. A sequência é tão boa, porque ele olha, ele, tipo, tá surpreso, dele vê a cartinha ensanguentada, ele tá daí com esse olhar mais de pânico, ele começa a olhar o resto, e, tipo, a boca dele abrindo aos poucos, é muito, é o que você falou, é muita coisa muito rápido, né? O Genichi no chão, ele vê todo mundo no chão, né?
Era impossível ele não sentir essa pressão, velho. Impossível.
Sim, sim. Tipo, essa é a reação esperada, né?
Você pega quando ele acorda dentro dos vestígios. O Horikoshi faz questão de colocar ele falando o nome de todo mundo que tava com ele em Jakku. Pra você ver o nível de, sabe, preocupação que ele bota nas pessoas, mesmo que ele não tenha tanto contato. Então, sabe, ele junta isso tudo e bota que a culpa é dele, mano. É isso que vem, sabe? E por isso que eu acho tão coerente como o Horikoshi lida com isso, né? Nas páginas seguintes que a gente vai comentar. Foi a forma certa, eu fiquei muito feliz de ter sido assim.
O All for One quer cutucar ainda, né? Qualquer justificativa, a culpa do Fumi. Ele quer alfinetar.
Isso aí não é All for One, mano. É All for One. Esse lado é totalmente o que ele tava fazendo com, sei lá, o Endeavor, o Hawks, né? Em Gunga, sabe?
E o Ofoone já supõe que foi a toga, né?
Sim. É isso que eu tava pensando. Eu ia perguntar se eles não tinham falado em algum momento, mas acho que não. Então ele realmente já supõe. É muito. Tipo, o cara é bom também, né? Que ele conseguiu deduzir isso já. Uma artimanha da toga. Ah, puta, a gente falou, né, velho? Meu amigo. Não tinha como dar certo.
Não tinha.
Tipo, putz, ah não, vai dar errado aqui o plano, eles pegaram o Deku, né? Pois é. E daí aqui, daí logo depois disso, que essa explosão dele, eu fiquei chocado também. O jeito que isso ficou visualmente, que eu lembrei do tu vou me transformar, ah, aqui veio na cabeça, com perdão. É complicado, mano, é complicado. É aquele momento da fúria, assim, é um clássico, né? Que é a fúria, a ira, né? Incentivando esse tipo de coisa.
Sim.
E é uma cena que, putz, é legal. É legal, ele só... É que, sei lá, pra mim isso aqui é... Ele fez o jeito dele, mas ainda aquele momento clássico da ira do protagonista no show. E mesmo assim, nossa.
Eu acho legal como o Horikoshi deu muita ênfase nas quirks, né? Que fazem parte dessa coisa do descontrole que ele tem, né? Uma coisa que já foi dita pelos portadores pra ele e tal. Ele nem grita, né? Não é nada... Pelo contrário, tem um escotineiro na boca dele. Mas ainda assim consegue passar essa sensação de revolta, né? De raiva, de muita coisa.
Sim, nossa, descontrola muito. O chicote na boca é muito louco.
É surreal, né?
É tipo, não dá nem pra ver o olho dele mais, o cabelo. Nossa. E o Shikaraki acha que... O All For One acha que... Eu nem sei mais nessa altura, velho. Esse daí, ele fala... Ele acha que, daí, pô, o plano deu certo, né? Ele vai ficar furioso, vai ser mais fácil de conduzir a batalha. Ele continuou cutucando, né? Ficou feliz com o presente. O cara é nojento, né, mano?
Ele já falou isso de presente umas 3 milhões de vezes. Não aguento mais.
Precisa muito ter ele em desespero, né, cara? Como a gente precisa do All For One em desespero em algum momento, né? Tem que muito chegar essa hora, né?
Você fala isso, eu só lembro do Endeavor, mano. Em Gunga com ele. Aquilo ali foi o hint do Alphorn que eu fiquei, nossa, que coisa boa, assim, sabe? De ver no mangá, pelo menos um pouquinho.
Sim, mas a gente tem que ver o momento em que ele vai perder, né, cara? Tipo, aquele momento antes da derrota dele, de fato. Eu acho que, assim, a gente viu ele perder uma vez, que foi lá em caminho pro All Might, né? Mas ele não tinha cara, não tinha graça ver a cara dele naquela época, né? Agora que ele tem uma cara bonita, vai ser legal demais ver essa cara bonita ficando com medo, né, cara? Isso vai ser bom demais, mano, porque...
Meu Deus, eu não pensei muito nisso, velho.
Cara, porque é muito... O Correia, ele sabe fazer isso muito bem, né, mano? Ele cria muitos vilões cinzas, que a gente sabe que não é... Que você não pode só odiar, né? Tipo, eles têm lados corretos, lados que você fala, pô, faz sentido ele pensar assim, mas o All For One não é isso, né? O All For One, ele é um vilão pra você odiar do começo ao fim e você torcer pelo desespero dele, né?
Caralho. Sim.
Então, nossa, essa cena é... O quanto ele provoca tanto o Deku, como provocou Endeavor, provocou Hawks, como provocou até a Giro lá atrás, no começo dessa batalha. Dá muita vontade de ver ele sofrer, gente. É inacreditável.
É, ele brinca com as pessoas, é isso que o Mike fala, né? Isso é muito...
Sim, exatamente. Ele brinca e ele é agressivo, né, cara? Essa fala mesmo, ele fala que ele vai interceptar o Deku e quebrar a coluna dele, cara. Tipo, pra quê? Que cara agressivo pra lutar, sabe?
É, ele é frio, né? Ele é bem frio. Ele sabe o que ele tem que fazer pra ganhar, ele tem um plano, ele exerce esse plano, ele desestabiliza o oponente. O cara é complicado. E essa aqui foi o maior dos arrepios pra mim, mano. Que é essa parte aqui do... Com o Mirio de novo. Porque... Pra mim ele tá fazendo o mais difícil aqui. Tá fazendo o mais difícil. Ele ia calmar o Deku. Pelo que ele também já fez bastante coisa, né? Teve o fato que ele ganhou o tempo e tal. Mas de lembrar o Deku das coisas pra fazer ele se acalmar. Ou lembrar não, contar pra ele as coisas pra fazer ele se acalmar. Que é algo que deturpa o plano. Me fez lembrar do que eu falei no último, sabe? Que a gente ia ver mais do Mirio do herói incrível que ele vai se tornar e tal. Pra mim isso aqui me fez pensar que, putz, isso aqui tudo que a gente tá vendo já é parte, muita, muito, muito parte dessa ascensão, sei lá, ele tá se provando, assim, porque ele tá fazendo, ele tá, e a gente vê isso desde a apresentação do personagem, né? O Lanchai sempre falou isso, que ele é esse núcleo do que é ser um herói. Ele tem em si toda essa energia que precisa ter, né? E mais uma vez ele tá fazendo esse papel aqui, de ir lá pra acabar o Deku. Só queria falar isso pra começar.
Não, perfeito. Eu acho que se relaciona até com... Uma coisa que me fez lembrar agora, a medida que você foi falando, que é quando o Nezu tá falando com a Might lá na salinha dos professores sobre como ele acha o Mirim um candidato bom pra um foral nesse aspecto, né? No quesito de como ele se porta como herói mesmo, né? Nesse sentido de... É a presença, sabe? É muito da frase mesmo. Estar ali pra o outro, se meter onde não é chamado é o que faz... É o que é a essência de um herói. E eu acho que ele transmite isso muito facilmente pro leitor, sabe? E concordo totalmente. É o que faz esse personagem ter essa presença na gente como um símbolo também no mangá, sabe? Que não é o da paz, escrito verbalmente, mas ele tem um significado muito grande, assim. Eu acho que o Horikoshi conhece, e por isso que é natural pra gente ver cenas como essa e tal. É tipo, é o que ele tinha pra fazer, ele fez. E é muito foda.
É o que eu acho mais legal de você saber escrever, mano. É você conseguir usar o personagem pensando além só de como ele... O que posso fazer com esse personagem pra ele ter destaque lutando. Gente, o Mirim, ele não teve destaque lutando aqui nessa luta, velho. Ele basicamente não fez nada. Tipo, tem um quadro dele dando um soco no Shigaraki que não fez efeito, que não deu dano, sabe? Mas ele, até o momento, ele é um dos personagens mais importantes aqui nesse núcleo. Ele passou confiança tanto pro Tamaki quanto pro Neijiri. Ele distraiu o Shigaraki no último capítulo. Ele acalmou o Deku agora. Cara, é uma maneira muito inteligente de usar personagens, mano. Eu gosto muito disso, muito disso.
Nossa, é surreal, porque você falou isso da Neijiri. Aí, tipo, eu já lembro de quando ela levanta na outra guerra, falando que só pro Mirim tá ali, fez ela agir desse jeito. Então é uma coisa que ele já planta também em outros momentos da história. E é isso mesmo, velho. Cara, muito bom.
Que é você explorar outros lados do personagem, né? É isso.
Eu acho que é legal também isso, a cena toda, né? Que o Nilson falou antes. Dessa relação entre o Mirim e o Deku, né? Que isso é reforçado de novo, né? Porque o Mirim, ele é muito rápido em pensar no que vai acalmar o Deku, né? Ele já tem ideia do que tá deixando o Deku irritado, do que ele precisa falar pro Deku, né? Por exemplo, que o Bakugou tá vivo, que o Bakugou vai ser tratado, que Tamaki e os outros estão todos vivos. Então, assim, é uma coisa que talvez um herói menos aprofundado ou que conhecesse menos o Deku não soubesse falar, né? Pro Deku... Tipo, se acalma porque você precisa ganhar a luta. Tipo, você não pode adiantar pro Deku. Você precisa falar pro Deku o que ele tá sentindo naquele momento. E aí, acho que reforça muito o que você falou no começo, Nilson. Que eles são bons, eles são amigos, né? O Mirim e o Deku, eles têm uma relação longa já. Consideravelmente longa pro mangá. Se você tirar o Mirim deve ser o jovem, né? De quem o Deku é mais próximo, né? Então, essa coisa de ele saber o que falar pra acalmar o Deku é muito legal também. Né?
Sim! O Mirim chamava o Deku de garoto problema, uma coisa assim, né? Tipo, no sentido dele entender os lados impulsivos do Deku e tal.
Sim, exatamente.
É muito foda, velho. Um ótimo amigo.
Você é aquela de quem mais seria, né? Se não tinha que ser ele aí. Nossa, eu tô arrepiando de novo.
Não tem outra pessoa pra acalmar o Deku numa hora dessas, né?
Pois é, pra mim isso aqui foi tipo, nossa, esse aqui é o melhor capítulo de todos os tempos. Eu tava aqui já, tava nessa aqui, eu tava... É absurdo, mano. Então, ele passa a falar que tá todo mundo vivo, o que tá acontecendo com o Bakugou, como vocês falaram. Ele se encontra inseguro o Deku ali, né, pra fazer ele se acalmar. O Deku tá explodindo. Que é pra eles lutarem com isso em mente, que ainda não foi perdido ninguém, e que ele não pode desistir e tal. E daí, eu também gosto que o Alpha One traz isso das palavras bonitas, né, pra ignorar a realidade e tal. Tipo, né? E de fato, se você só olhar dessa forma realista... entre aspas, não exclui o fato de que eles tomaram uma sova, estão caindo ali, o Bakugou tá assim, morto por uns segundos.
Queria deixar claro que o Alphonse fala demais. Se ele fosse pica mesmo, igual ele fala, ele ganhava de tomar um calado.
Totalmente.
Ia ganhar quieto, foda.
Exatamente, sem falar baboseira nenhuma.
Não consegue, né? Não consegue não falar, né?
Não consegue.
Tipo, isso é muito real, porque tipo, o Mirim traz essa... Eu acho que é muito da confiança que o Deku tem pelo Mirim também, sabe? Dele se estabilizar. Mas acho que, sabe, o tanto que ele viu aí, só nesses segundinhos, já... Tipo, é uma coisa que fica com ele, sabe? Mesmo depois do Mirim tendo feito isso e tal.
Você acha que o All Might ficava nessa daí? O All Might era eu tô aqui, soco na cara e é isso. Acabou, irmão. Dá licença.
Ele é rápido e prático.
Tô aqui, soco, chute, cotovelada, acabou. Tá preso, filho. Até amanhã. No máximo, um smash ali de tabela, assim, no máximo.
PTSD dos vilões, né? Eu escutava, eu tô aqui, os caras já estavam... O cara já tava indo pra delegacia dele mesmo, mano.
No máximo ele fazia chover ali no final das contas e a gente ia embora, né? Tranquilo.
Coisas leves. Pelo amor de Deus, cara, fica aí com um discursinho o tempo todo, velho.
Abriu minha mente sobre o Offline. Mas então ele precisava continuar atacando, né? Ele gosta de fazer isso. Eu gostei muito da resposta aqui, né? Que é isso do... Que os heróis são os que dão vida às palavras bonitas, né? Essa aqui, acho que esse aqui foi o último arrepio mesmo. Eu tava tipo, nossa, porque isso aqui fala muito quando a gente comentou. Acho que foi no capítulo que aconteceu aquilo do Bakugou, a gente tava falando sobre isso da... O Mauri que trouxe isso do Horikoshi ter uma visão otimista da sociedade, né? E é isso aqui, né? Que é esse que é o contexto, sempre foi um dos grandes temas da obra, né? Então, que é tipo as pessoas que trazem essas mudanças de forma, tipo, com ideais bons e tal. Então tá aqui, sabe? E de novo, o Mirio ele incorpora isso.
Cara, uma coisa, e sobre isso de personagem também, é muito bom como o Horikoshi, ele conhece os personagens dele, que ele sabe exatamente os personagens que caem nesse ataque, nessa lábia do All For One, e os personagens que respondem o All For One não caem nisso, sabe? Ele tem esse filtro, cara, que quando a gente que parece simples, mas a gente não para pra pensar até acontecer, sabe? Por exemplo, lá em Gunga, o All For One fez a mesma coisa com Endeavor enquanto o Hawks estava rindo na cara dele, saca? Enquanto aqui o Deku tá tiltando, tipo, né? E faz sentido, igual vocês falaram, tipo, chegar e ver o Bakugou naquele estado é provavelmente uma das piores coisas que o Deku já viu nessa história, né, velho? Nesse mangá aqui. É uma das cenas mais impactantes dele. Acho que, sei lá, mais impactante que isso, mano, é só se ele vê o All Might morrendo ou a mãe dele, sei lá. É uma cena impactante. A gente tem que lembrar que o Deku é um garoto. A gente tem que lembrar que ele ainda tá em formação pra ser um herói. Boku no Hero é a história de como ele virou o maior dos heróis. Ele ainda não é esse maior dos heróis. As pessoas têm que lembrar disso. Ele ainda é um garoto. Então, ele chegar e ver o Bakugou, e a gente tem que lembrar que, cara, faz pouco tempo que o Bakugou pediu desculpa pra ele. Eles provavelmente vão se acertar, eles provavelmente vão virar, eles vão ter uma relação melhor, eles já têm, né, uma relação um pouco melhor, mesmo o Bakugou tendo a personalidade do jeito que ele tem. Mas, cara, sei lá, eu acho que faz sentido o Deku, ele tiltar assim, e faz sentido alguém trazer ele de volta. Eu não queria que fosse o... Eu via muita gente falando, ele vai xingar e ver o Bakugou e vai ficar puto. Eu não queria que fosse só isso. Sendo sincero, eu não queria que fosse essa repetição. Eu queria que fosse ele aprendendo com os erros dele, velho. Porque na guerra ele faz isso, e, cara, o Shigaraki toca nele, sabe? O Shigaraki tenta roubar o One For All naquela situação em que ele fica puto daquele jeito, exatamente pelo o Bakugou ter sido ferido também. E eu acho que o Horikoshi, ele traz uma outra camada também, que não é só o Deku. É igual o Léo falou que, do jeito que ele faz é muito... É o clássico, cara muito puto e tal, mas tem o fator individualidade também. Tem o fator que as individualidades dentro do One For All, elas reagem a como ele tá também, a como ele tá sentindo essa raiva, ele perde muito o controle, né, do One For All.
Sim.
Inclusive, eu acho que isso é um tema que a gente tem desde o momento que o One For All é colocado na história, que é esse descontrole, como é uma individualidade difícil de você lidar, né? Boku no Hero é isso, é o Deku se quebrando e tentando controlar esse poder gigantesco. E é algo que o Correi, por debaixo da porta, sabe? Ele conseguiu passar essa... ele conseguiu passar esse tema e continuar com isso até hoje. Esse negócio, cara, olha como é difícil de controlar, olha como é um negócio descontrolado, que não é fácil de você manter ele ali, sabe? E vem com isso das individualidades, vem com isso de tipo, cara, quando ele se desconcentra, é isso aí, essa explosão maluca, sai individualidade pra tudo quanto é lado, e essa doideira aí, sabe?
Sim, e tipo, quando você fala isso, me lembra do que a gente até vê, né, do Banjo falando, ele tendo o remind dele, né, de controlar o coração, porque lá na... Um A versus um B, só a intenção e a raiva momentânea que ele tem do Monoma por ter falado aquilo do Bakugou, né, como intuito de provocar ele, faz ele ficar nervoso e aquilo desperta o Chicote Negro, que era uma coisa que ele não tinha controle e podia ter machucado muita gente ali se não fosse pelo Chaco e Shinsou, né? Então são quirks muito reativas por estarem em conjunto com o For All e tal. A gente sabe que elas são muito mais fortes por conta do For All no geral. Então ele tem, como o Mario falou, né, que o Léo tinha falado também, ele tem que lidar com isso ainda nesses momentos, assim.
Sim, sim. Eu lembro que nessa época aí tem uma parte dele pensando que ele fala, nossa, eu demorei tanto tempo pra controlar, demorei tempo pra entender como o poder funcionava. Eu controlei, eu entendi. Agora que eu tô num momento bom, vem essa merda dessa individualidade fazendo isso.
É, ele fica desesperado, né? Tipo, nervoso na hora, quase... Total, total.
Então eu acho que tem esse a mais ainda.
Nessa época o Deku usa muito aquela comparação, né? De falar que ele tá aprendendo a andar enquanto os outros estão começando a correr, né?
Sim.
E é exatamente isso que ele tem que fazer nessa época, né? Quando ele tá começando a correr, ele descobre as outras individualidades e ele começa a fazer coisas diferentes com elas. Eu acho que é bem isso mesmo. Inicialmente a gente via, né, como só o controle da força, né? Tipo, ele tem que dar um soco que quebra o braço dele, ele tem que chegar num ponto que isso não vai quebrar o braço dele. E agora tem a ver também com controle fino, com quantidade que vai usar em cada um, etc, né? É muito isso mesmo.
Nossa, isso sempre foi muito legal, né, de ver todo esse detalhe. Sempre foi uma das coisas que me prendeu mais, assim. Esse do Deku ter essa criatividade de lidar mesmo com esses nerfs, né, que ele tem no começo, toda essa experiência, ele ainda se mantém ali do jeito que ele consegue.
Implementa com ele ter ajuda do pessoal, né, mesmo sendo One For All puro, ou sei lá, as outras quirks, ele teve ajuda e dicas de muitos dos outros, então entra muito no intuito de, por mais que ele represente, né, essa força pra parar o Alforan e o Shigaraki, ele é o único que consegue, ele não tá sozinho, sabe? Então, olha como é bem amarradinho todos os temas, sabe? As pessoas devem falar mais disso, é muito...
Sim, sim, é muito legal. E ainda tem a pressão de ter todos os portadores falando no ouvido dele, eu acho isso muito engraçado.
Sim, mano, eu lembro que o Banjo fala...
Especialmente o Banjo, né? O Banjo deve ser chato.
É, ele a primeira coisa que o Banjo fala é não. Aí, tipo, ele fala lá, acho que foi, não se preocupa que a gente não vai espionar. A primeira coisa que ele fala é isso, sabe? Tipo, pra já segurar pro Deku que eles vão espionar a vida dele. Mas é foda, velho.
Não, tem quando ele libera muito da cortina de fumaça, quando ele tá lutando com a Nagan, que veio o Wayne e falou, oh, olha o que você tá fazendo aí, para com isso.
Sim!
Tá usando meu negócio errado aí, para com isso, velho.
É, ele cutuca a cabeça dele. Essa cena é muito boa, mano.
Ai, cara.
O Segundo já fez isso também, né? Quando ele queria usar a individualidade dele, o Segundo já chega, para, não vai usar agora.
É, o Terceiro fala, ó, você vai usar aí o fadinho, ou não faz isso aí, não.
Não recomendo, não.
O Deku meio que... Tinha que mandar um morto, não fala, né, velho?
Pior que ele é bonzinho, mano. Aí fala... Mas é assim, ele vai errando e aprendendo. Eu gosto muito disso, velho.
Ah, sempre... É grande parte de escrever um protagonista, né? É você ver a jornada dele de erros e acertos e erros. Assim. Mas é, daí tem essa lembrada do Banjo aqui, do controlar o coração é importante. E daí tem essa última, ou tá sugando. Eu não entendi muito bem aqui se tá voltando ou se ele tem uma última explosão e daí ele se acalma.
Acho que tá parando e começa a voltar, Augusto.
Começa a estabilizar, né? Tipo assim como tá agora, ele estabiliza.
Sim, ele controlando é melhor.
Com foco, sabe? Quando você respira fundo. Né?
É, tipo, centralizando mais nele também, né? Pra não vazar de um jeito destrutivo.
Ele tá se focando no poder, né? Alguma coisa assim.
É, talvez. Na minha cabeça, quando eu vi isso daqui, o jeito que eu imaginei a cena acontecendo, tipo, se tivesse motions, né, animação, seria dissipando, mas é porque eu sou bem condicionado, porque é sempre mais ou menos isso que acontece, né? A dissipação dessas coisas, normalmente, que é o... faz parte da simbologia de mostrar poder, né? Que é dissipar as coisas. E daí ele... E daí acaba... E daí estabiliza aí. Mas pode ser que tenha voltado mesmo. Não sei. Por isso que eu perguntei, porque eu não tinha certeza.
É, tipo, talvez seja um meio termo entre essas duas coisas. Mas, tipo, ele tá controlado. Acho que é basicamente o principal.
É, a questão é que ele se controla aqui, né? Ele pede desculpa ainda. Ele pede desculpa pro Mirio, chamando ele de Lemínio, eu gosto muito, brabo. Essa interação deles é muito boa, se desculpe depois que vencer, herói, é tipo...
Isso aqui pra mim foi a moral que ele levanta, sabe? Não que, sei lá, vá adiantar alguma coisa do jeito que o Deku é, né? Mas tipo, sei lá, tipo, se desculpe depois que vencer, herói. Eu acho que ele já falou isso antes pra ele, não sei se eu tô errado ou não. Mas eu tenho um sentimento de que é algo que o Mirio já põe à tona, assim, sabe, o termo herói ser pra aplicar essa responsabilidade que ele vai ter agora de um jeito positivo, né? Tipo, ele é capaz de vencer esse mano aí chamado Alfuria barra Shigaraki.
E pra mim, só de do Tomiru ter feito tudo isso e ter mantido isso aqui só pra dar o fim é o mais importante aqui, dele. Ele demonstra esse mental de grande herói. E mesmo se for isso daqui. Mesmo se for isso daqui que a gente vê, eu ainda, tipo, pra mim, ok, sabe? Eu vou entender o que o Lightyear quis dizer.
É, será que o Miro vai continuar ali? É um bom ponto, né?
É, ele falou, vamos lutar, né? Eu acho que ele... O bom é que ele tem essa mobilidade absurda que ele pode dar muito suporte, eu acho, ainda, se ele quiser. Mas talvez entre muito naquilo de ser, tipo, um conflito de poder tão grande que ele não consiga mais... Mas não sei qual que é o plano.
Eu acho que tem que tirar o pessoal que tá ferrado dali, mano.
É, talvez ele faça isso.
Já falei, pra mim, o Bakugou, agora que o Deku tá ali, ele vai dar uma respirada, tá ligado? Vai dar um sinal de vida ali, só pro Deku ficar um pouco mais tranquilo, velho.
Ah, eu gosto disso.
Ai, nossa, é que agora eles estão aqui, né? E que alegria. Deku chegou.
Eu acho que o Mirio, ele podia ajudar, sim, o Deku nessa luta, mas eu acho que a prioridade é exatamente isso. Na verdade, é o Deku segurar o Shigaraki, né? Evita que o Shigaraki continue fazendo causando danos. E o Miryu, que ainda tá de pé, tirar a galera que tá machucada daí, né? Pra servir como plano de contenção mesmo, né? Eu também acho que... Porque é aquela coisa, o Miryu pode não causar dano no Shigaraki, mas ele é um cara muito inteligente com a quirk dele, né?
Ele pode voltar também, né? Ele pode ir, deixar o pessoal e voltar.
Tapar o olho do Shigaraki de novo, né? Etc. Ele vai ajudar.
É, porque daí o pessoal pode ter... Até o pessoal pode ter espaço pra descansar, né? Porque daí eu acho que até o resto do Big Tree ali, por exemplo, eles até poderiam tomar o ar. O pessoal tá muito ferrado, assim. Eu não vejo, tipo, a Miruko fazendo mais nada, por exemplo, porque... Né, a gente sabe a condição do headshot, sei lá. E até do pessoal mais velho ali, o Genichi. O Genichi ainda vai achar, o Genichi sempre acha, mas imaginaria que não. Mas eu vejo, tipo, o resto do Big Tree ainda, tipo, acordando, respirando, opa, vamos voltar. E possivelmente voltando ou fazendo alguma outra coisa.
Eu tô achando que eles estão ferrados já e meio que deu, viu, velho?
Será?
Eu acho que sim, velho.
Tipo, eu vejo um pouco disso também, porque, sei lá, quando eu penso em algum deles pra levantar, eu gosto de pensar na Miruko, sabe? Mas eu não acho que ela levantaria bem. Eu acho que se ela for pra ela levantar pra fazer algo ainda que seja o definitivo dela, eu acho que é o definitivo também da personagem, tipo, sei lá, se ela chegar a morrer, sabe? Então não sei, mano. Eu acho que foi muito... Cada um fez uma coisa muito foda, assim, você pega os capítulos passados.
Todos eles tomaram golpes diretos do Shigaraki, não sei, né?
É, isso é verdade. Você tem um ponto também. Assim, eu não vou ficar surpreso se eles não voltar. Vou ver o que o Miri vai fazer. Mas isso com certeza, eu acho que é bem, bem fácil de acontecer isso dele pelo menos ajudar eles a não ficarem no meio do crossfire que vai ser essa luta, porque meu amigo...
Nossa, assim, eu esqueci que vai ser destrutivo isso aí. Não.
É, não, isso aqui, nosso prédio ali, não vai ter mais prédio no final. E esse final aqui, bravo também, que ele chegou, ele mandou o All for One e o Shigaraki ainda tá dentro aí, tem esse shot dele com essa...
Sim, mano!
Mano, isso daqui é quase uma transformação, né, do jeito que ele tá usando. Porque ele tá nesse modo, mano, nem sei, mano, o que tá acontecendo. Ele parece ter umas garras ali, o chicote virou umas garras, mano. E todos os portadores só olhando ali, o Banjo com aquela cara de punkzão olhando assim, tipo, vai caralho, assim, é o clássico.
Nossa, a primeira coisa que eu presto atenção, óbvio, o Deku, sabe, mas tipo, eu acho que esse entorno deles, portadores, é muito legal, porque mostra que é uma batalha de todos eles, saca? E além disso, eu acho que o Horikoshi... Passa, sei lá, velho, passa a forma que cada um é de um jeito, assim, que é a coisa que a gente já comenta, né? O quanto ele... A gente gosta desses personagens e, óbvio que é sobre o Deku isso aí também, mas é sobre todo o contexto em volta dele, sabe? Mas você tem um Deku aí com a garra de Black Whip, uma Black Whip cobrindo a boca, não sei pra quê. Só que tudo anima muito, velho, pra ver como vai ser a luta. Pelo menos pra mim, né? Eu fiquei hypado.
Outro detalhe aqui é que a gente vê eles... Aí não tem o All Might, né? E não tem o primeiro, né?
Excluiu quem não tem individualidade.
Cara, o cara começa a obra sem individualidade e já tá assim, né, mano? Poder corrompe mesmo, né? Foda.
Nem trouxe o sem individualidade, mano. Complicado. É, mas que quadro final, é pra mim isso aqui, tipo, não, beleza. Agora vamos começar a porradaria, tá ligado?
O acerto de contas, né? Sim. Ainda mais ele dando esse link... Do propósito do Deku ter muito a ver com o Shigaraki também, né? E provavelmente o Tenko. Isso é muito foda também.
Cara, eu gosto de como o capítulo ele termina em si mesmo, sabe? Esse cliffhanger é simplesmente uma conclusão do que acontece no capítulo. Eu prefiro quando ele faz isso, não precisa deixar o "oh, meu Deus, o que irá acontecer?" Não, só dá um ponto final, capítulo acabou, ele se fecha nele mesmo, é o Deku chegando, vendo tudo, ficando puto, Miro acalmando ele e bola pra frente, é isso. Acho que nem sempre a gente precisa de ter um "e agora?", saca? Não precisa ter um o que será que vai acontecer? Tipo, não. É isso. Dê que se acalmou. Terminamos o capítulo.
A sensação que eu fico depois quando as finalizações são assim, eu gosto muito mais do que quando tem os indícios, assim, sabe? Acho muito mais.
Eu também. Eu gosto dos cliffhangers quando eles são pensados e não quando ele precisa fazer um porque não teve página o suficiente, coitado. Ou que é algo que para no meio de alguma coisa. Eu acho que aqui eu tô bem satisfeito em como foi esse capítulo. Por exemplo, eu ia falar a mesma coisa se fosse o só terminei esse capítulo com o Deku descontrolado pra no próximo ser o Mirio acalmando ele, sabe? Que é algo que a gente, cara, é algo que a gente já esperava que ia acontecer, a gente já esperava que o Deku ia ficar assim, já esperava que alguém ia acalmar ele. Então eu acho que ter essa noção de fechar tudo em um capítulo, fazer redondinho assim, é muito bom, velho. Eu tenho a sensação que a história, ela avança bastante quando ele consegue fazer isso.
É isso aí mesmo.
Porque as possibilidades pro próximo capítulo tá aberta. Vai mudar de núcleo, vai continuar ali, o Mirio vai ficar pra lutar ou vai tirar as pessoas, sabe?
Uhum. E aí, tipo, já embala quando começa o próximo, aí você já, sabe, é uma coisa muito foda, assim, de você juntar e você ver como é legal de se acompanhar na experiência semanal, né?
Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham, de sempre, visto alguma coisa nova, ou só curtido a discussão, ou se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, vocês podem comentar nas nossas redes sociais, ou entrar no Discord, puxar o assunto lá. A gente adora conversar sobre a obra, então. Até por isso que a gente tem isso daqui. Então, vamos, pode trazer... Os seus pensamentos também, se você achar que vale a conversa. E bom, só pra relembrar antes de encerrar aqui as redes sociais, então @relatorioesp no Twitter, vai lá seguir pra ficar inteirado nas novidades e quando tem, quando sai o episódio, os episódios editados do relatório, os relatórios de quando acontece o relatório de Chainsaw só e outras novidades das obras em questão. Segue a gente na Twitch, twitch.tv/relatorioespacial, se vocês quiserem acompanhar ao vivo a gravação às sextas-feiras, é lá. Não esqueça de entrar no nosso Discord, se quiserem conhecer a comunidade. É só baixar o link. Eu falei lá no começo, você pode voltar lá, tem explicação lá como entra no Discord. Só entra lá que a gente vai acolher vocês, vocês têm a chance de conversar com todo mundo, conhecer um pessoal legal. Mesma coisa pro Telegram. E, por fim, o nosso padrinho. Se quiserem contribuir pro relatório, falando como são os benefícios e tal, mas todos os benefícios, boa parte deles são dados pelo Discord. Então, não esqueça de entrar no Discord se você pretende contribuir, mas a gente aceita qualquer valor. E é muito agradecido de qualquer forma. E vocês vão ver isso refletindo no nosso conteúdo, na qualidade do conteúdo em geral, ou até no número de conteúdo. Conforme a gente vai expandindo e tendo outras ideias. E no fim, não esqueça de nos avaliar. Se você tá escutando a versão editada, dá suas estrelinhas aí, o seu joinha, o coraçãozinho. Compartilhe com os amigos que conhecem a obra, que acompanham, ou que estão começando a acompanhar. Você pode voltar lá até. A gente tem desde um capítulo, nem lembro qual foi o primeiro capítulo, mas só voltar no episódio 1 e daí faz a pessoa escutar. Sim, toda vez que lê o capítulo, vai escutar o relatório. É uma experiência divertida. E, bom, eu acho que é isso. Muito obrigado ao pessoal que tá aqui, que tava escutando, na Twitch, que tava escutando no Discord, vocês são demais. Você que tá escutando a versão editada, também muito obrigado por apoiar. E, claro, Caio, Nilson e Mauri por fazerem a conversa aqui comigo, conversarem comigo.
Nós que agradecemos. Boa estreia, Caio, boa estreia. Espero que apareça mais.
Sim, sim, sua presença é muito boa.
Valeu, valeu.
Melhor estreia possível, né, mano? Bom capítulo, sem o Cabral, sem o Marcos, caralho.
Muito bom. Valeu, obrigado, gente.
Ótima estreia. Menos gente, é também menos nervoso, assim, talvez, ou te dar um pouco mais espaço, assim, não precisa ficar se batendo muito pra falar, ou medo de falar em cima de alguém. Você mandou bem, valeu. Valeu aí por participar. Te aprecia muito também. E eu acho que é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E... Ah, um detalhe só, antes que eu esqueça. Não esqueçam que a gente vai... ter os relatórios sobre os animes, né? Porque os animes estão pra começar. E agora dá... Eu lembro que eu fazia isso lá no começo, que a gente tava fazendo do outro... Fazendo da season passada. E agora nessa season a gente vai ter o relatório do anime de Boku no Hero e vai ter os relatórios do anime de Chainsaw também que vão começar. É, e vai ser aos sábados. Então, e esses vão ser pelo Discord, exclusivo. Então não esqueçam de entrar no Discord se vocês quiserem escutar a gente falando sobre os animes. E vai ser meio que nesse mod aqui, só que mais conversa mesmo. Vocês podem, claro, falar suas opiniões, a gente fala diversos pontos, né? Desde só eu gostei, não gostei, até detalhes de adaptação mesmo, quando a gente acha que é pertinente, afins, e é isso. Tá, agora sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vemos vocês na próxima e até mais.
Você ainda está aí. Tchau!